Olá, boa noite, minha gente. Espero que vocês estejam bem, começando mais uma Economia Divina. Que alegria! Antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de reforçar o objetivo de estarmos aqui. O objetivo da Economia Divina é promover encontros para compartilhar experiências sobre o processo de autoconhecimento e autodescoberta para despertar a consciência. E por que o nome do projeto é Economia Divina? A gente entende que toda experiência, a experiência do outro, pode servir de inspiração, aprendizados, insights, dicas e até cura. Tudo vai depender da abertura para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso é Economia Divina. Em outras palavras, o universo utiliza tudo. Exatamente tudo para trazer sinais, sincronicidades, insights e aprendizados para o que precisamos no momento da nossa vida. E esse sinal ele pode vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa, forma e meio. Você já ouviu a frase "nada acontece por acaso, tudo tem sua razão de ser"? Pois é, virou um clichê, mas é real. E eu costumo dizer que são muitos os caminhos, mas o objetivo é um só: se reconectar com a nossa própria essência, ou com a nossa fonte. E no encontro de hoje, temos a honra de receber a Renata e o Fábio, essas duas pessoas que partilham a vida e o caminho do despertar da consciência. Nas palavras da Renata, assim, entre a educação dos filhos, casa, para organizar e despertar, vamos nos reintegrando de nós e reconhecendo a experiência inconsciente que foi vivida. Bom, quero saber dessas histórias aí. Mas é realmente isso, né? A ideia é compartilhar hoje esse processo do despertar da consciência enquanto indivíduos, casal e pais. Quais foram e são os sabores e os desafios dessa odisseia? Adorei essa palavra. Mas antes de começarmos, assim, especificamente de eu passar a palavra para eles, né? Eu gostaria de convidar você que está assistindo de se inscrever no nosso canal. Assim vocês serão avisados dos próximos episódios. E também nos apoiam, né, no desenvolvimento, no compartilhamento, no crescimento e na continuidade da economia divina. Então, nós queremos, né, nós temos o desejo de chegar em mais pessoas e por isso te peço, né, peço que compartilhe essa live com alguém que possa interessar. Rei Fábio, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu adorei, estou muito obrigada mesmo. E compartilhe com a gente aí. Eu vou começar pelo tema, assim, né? Queremos saber tudo, não nos esconda nada, né? Onde tudo começou? Quais foram as inquietações de vocês, né? E de novo, é possível despertar e ainda ter uma família?
Boa noite, Fabi. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Agradeço, né, mais uma vez estar aqui com você, partilhando desse caminho de lembrança de quem nós somos, né? Então, cada bom.
Olá, Fabi, boa noite. Obrigado pelo convite aí. É sempre bom compartilhar as experiências, que é uma troca muito grande, assim. Eu, particularmente, já pegando o tema, né? É individual, dá e também não dá, fica enroscado, mas vai. Mas é muito grandioso quando tem esse compartilhar, essa troca. Então, obrigado novamente, boa noite a todos, boa noite e vamos compartilhar aí a vivência.
Vamos tentar responder essa pergunta, né? Se fosse responder de forma bem objetiva e prática, eu diria que não, não dá. Nossa, mas que horror, como assim? É verdade, não dá, Fabi. Não dá, gente. Não dá para manter a mesma estrutura familiar que a gente conhece, né? Então, eu vou partilhar assim do que a gente vive, né? Do que a gente viveu. Eu e Fábio, a gente se conhece há 20, 21 anos, né?
21.
21 anos. E a gente começou de ré para trás, a gente já experienciou tudo um pouco nessa vida, a gente já ficou separado, teve os filhos separados, um vivendo sua vida, o outro também. tudo que dava para viver, a gente já viveu dentro desses 21 anos aí de relacionamento, né? E os últimos 10?
12 anos.
Os últimos 10, mais ou menos, foi quando a gente decidiu pela vida junto, né? Então, eu já estava morando na Morada dos Mestres, que é a escola, né, que a gente tem hoje, né, que foi minha mãe que trouxe, é o trabalho que a gente desenvolve. E aí o Fábio veio para a Morada dos Mestres. Quando ele veio de Guarulhos, ele veio morar na Morada dos Mestres, porque não tinha outra opção de morar em outro lugar, a gente tinha que morar na escola. Então, morávamos muitas pessoas na escola. E aí, a nossa relação, ela vem sendo desconstruída, ela não vem sendo construída ao longo desses 10 anos, ela vem sendo desconstruída, e cada vez que um tema é desconstruído, cada vez que a gente consegue se olhar em verdade, se reintegrar de nós mesmos, eu percebo que, por consequência, conceitos e formas e estruturas são desmoronadas. E a estrutura da família, e para mim particularmente, talvez tenha sido a mais difícil de ser desconstruída, porque eu tinha o sonho da família Doriana, né? Assim, do casamento, da família, dos filhos, sabe? Assim, ser bem linda, maravilhosa, com cartão, dona de casa, sabe? Aquele formato conservador, assim, de família, né? E aí, dentro da experiência, você vai encontrar uma pessoa que não vai realizar o seu sonho de consumo, que vai te desconstruindo cada vez mais, né? Então, eu percebo que, assim, a gente precisou mexer e continua mexendo, né, em todas as nossas estruturas. Hoje, falando por mim tudo isso, depois o Fábio vai falar por ele, que eu não falo por nós dois, né? Mas eu consigo compreender que hoje a gente vive um relacionamento, vive uma estrutura onde a gente consegue, eu consigo ser absolutamente de verdade. Isso, para mim, é impagável. Isso, para mim, não, eu não consigo dar o nome de casamento, porque a estrutura de casamento que eu conheço não é essa. Onde as pessoas são absolutamente verdadeiras em si. Aonde eu posso exercer a minha integridade como ser. Então, você faz o que você quer, Renata? Não, eu não faço o que eu quero. Pelo contrário. Quando a gente está dentro da nossa integridade, a gente faz o que precisa ser feito. Só que tenho respeito genuíno por mim mesma. E se eu me respeito genuinamente, eu consigo respeitar a integridade do Fábio, que tem as coisas do caminho dele que precisam ser feitas. Que não são as mesmas coisas do meu caminho que precisam ser feitas e que, por consequência, também não são as mesmas coisas do caminho das nossas filhas que precisam ser feitas. Então, a gente vem num caminho de desconstrução de relação ao longo desses últimos 10 anos.
É bem importante. Quando a Rê traz dessa forma da verdade, é desconstruir nessa questão da família Doriana mesmo, que foi ferro e fogo. Esses 12 anos aí foi de uma vivência entre, né, homem e mulher, o pai e mãe, o Fábio e a Renata, de se autoconhecer realmente. E partilhar. E um vai... Eu escuto muito, eu sou mais o ouvinte aqui, né? Da caminhada.
Da relação.
É o que eu falo para você, assim, de certa forma, ela tem razão. Eu tenho meus pontos de ranzinzice, né? Ainda tô no caminho de limpar, vou limpando as coisas. É o que eu falo. Você tem razão. Mas se eu vou fazer agora ou não, cabe a mim, né? E aí a gente segue. Assim, então, esse compartilhar aí, na verdade, eu e a Renata, a gente vem... partiu de um lugar que a gente... Quando a gente saiu da morada, pegando o gancho que a Renata falou, que a gente foi, morou um tempo lá em Indaiatuba, que era próximo ao sítio da cidade, né? O sítio era um sítio próximo à cidade. E aí nós mudamos as meninas eram pequenas e era no meio do mato. E lá é o que eu compartilho com as pessoas. Lá não tinha bar para ir, tipo assim, ah, a Renata ficou de bico, eu vou pro bar, eu não quero escutar ela. Não. A gente dormia, deitava e tinha que resolver, conversar, seja o que for, todo dia era um assunto, né? De certa forma também. Então, lá já começou, a gente começou essa caminhada, assim, de percepção, de compreensão de um ao outro, sabe? Falou, não, vamos nessa, né? Estamos aqui, a gente contratou isso, então
Já que
vamos
não tem
caminhar
bar
nessa
por
daí.
perto, vamos conversar, né?
É,
Não tinha
entendeu?
nem bar, nem vizinho, nem
Não
campo de futebol, não
tinha.
tinha nada,
Não
menina.
tinha
Se
nada.
chovia, então não dava nem para sair de casa.
Não
Era
tinha, não tinha.
era só
Então,
nós.
foi 2 anos de grande, um crescimento muito grande de convívio, de partilhar a vida junto. Então, a partir daí foi onde, né, o que eu falo, o que a Renata traz, a vida dela, o que ela busca e o que eu busco, a gente partilha junto, mas é o individual realmente, sabe? Tem alguns compromissos, como as nossas filhas, que sim, aí a gente precisa estar. Chegando num denominador comum para caminhar e mostrar para elas também o que não precisa ser tão pesado, né? Então é isso.
Nesse assunto sobre educação, esse caminho com as crianças, a gente não concorda 100% nas tomadas de decisão, assim, ah, vamos fazer desse jeito. Não, não vamos, 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 não vamos. Então, toda vez que a gente tem um assunto, por exemplo, com relação às crianças, o que que acaba movimentando em nós? Exatamente as estruturas aprendidas. Então, sempre que a gente tem uma tomada de decisão com relação à vida das crianças, vem para nós e aí a gente percebe o conceito, aí a gente percebe a estrutura, e aí a gente percebe que não é essa velha estrutura, é uma nova estrutura. Para mim, esse caminho, eu vou chamar o processo ascensional, né, que é o que eu vivo. Ele é o que eu vivo. Então eu sei, e para mim hoje eu não tenho mais dificuldade no desconstruir. Eu já sei que tudo vai por água abaixo, então vamos desconstruir logo de uma vez e vamos que vamos. Eu percebo que para o Fábio tem algumas coisas que essa desconstrução dentro do tempo dele, né, e para ele é num tempo diferente do meu. Então isso também foi um lugar de respeito. Tudo bem, eu entendo que esse formato para você ele é importante, mas ele para mim não tem mais sentido. Então vamos ver como que isso reverbera na vida das crianças. Se a gente usar esse seu conceito pré-formado e se a gente usar esse novo, né, que está aqui disponível e tal. E aí a gente teve uma conversa agora há pouco tempo, né, que ele falou assim para mim: eu não concordo com a forma como você faz, mas eu sei que é o melhor para as meninas. Então, eu achei isso um ponto de clareza com ele mesmo. É como se ele reconhecesse aquilo que está sendo difícil dele soltar, né, no sentido do formato, da estrutura, mas ele também consegue observar o quanto é expansivo na vida das nossas filhas. As
Sim.
escolhas novas, esse lugar de, nossa, então vamos. Ele falou assim para mim: por mim não era desse jeito, mas eu sei que o que eu vivi também não foi bom para mim. Eu não teria esse movimento com elas. Então, foi uma fala bem importante, assim, que eu percebi que é um lugar onde ele tem consciência do que acontece com ele. Não é pessoal, né? Como vai ser do seu jeito ou do meu jeito, né?
Sim. Não, eu acho ótimo isso. É uma lucidez, né? Uma tomada de consciência. Olha, eu não faria desse jeito, mas eu concordo que o seu jeito é o mais adequado nesse momento, né? Porque é isso, é tudo muito novo, né? Eu entendo isso que eu estou percebendo. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, Rê, antes de você entrar no assunto assim das meninas, assim, mas voltando falando de vocês em relação a casal. Você falou assim: eu vivo hoje na minha verdade, na minha integridade. Isso quer dizer que a Renata vai fazer tudo? Isso, aí, não, mas por quê? O que eu entendo ali na hora que você fala isso é que você fez uma escolha. E a escolha de estar junto, né? Ou seja, tudo o que, que a gente pensa como tudo, né? Por exemplo, qualquer outra coisa na estrutura velha, né? Tá, eu posso sair, eu posso curtir. Mesmo porque isso também já mudou o contexto, mudou realmente, inclusive isso está sendo desconstruído, né? Então, eu acho que também dentro desse lugar que você trouxe aí, tem a escolha de vocês dois. A escolha que há 12, mais ou menos 12, 10 anos atrás, vocês escolheram de estar juntos, e aí as coisas começaram a acontecer. E outra coisa que me chamou bastante atenção também, que assim, é o diálogo, né? É a conversa. É a troca.
É o diálogo.
Mas sem
é
ter...
o diálogo.
É a conversa. E a gente não aprendeu isso. E como é que vocês não desenvolveram isso?
Ô, Fabi, eu, Renata, quando cheguei na morada, quando eu fui para a morada, nós não estávamos juntos oficialmente. A gente tinha ficado um período de 3, 4 anos separados? Três ou quatro anos separados, a gente já tinha tido as duas filhas separados, e aí a gente ficou, depois do nascimento da Maria Luísa, da minha filha mais nova, a gente ficou um período de 4 anos, mais ou menos, separados, sem, só na relação pai e mãe mesmo, né, ali no atender das crianças, e quando eu fui para a morada, emocionalmente, eu estava muito... muito destruída, vou dizer assim, sabe? Muito magoada, muito entristecida, muito, 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 muitas coisas. Então, quando eu fui para a morada, eu entendi que eu estava numa escola para me reconectar comigo. Porque do jeito que estava acontecendo a minha vida, eu não queria mais aquilo. Tipo, estava indo, mas não tinha sentido para mim o formato como ela estava acontecendo. Nesse período de ir para a morada, que eu estava morando em Guarulhos, foi quando eu e o Fábio, a gente se permitiu um ficar de novo, depois de 4 anos. A gente tinha muito carinho um pelo outro, né? Embora a vida estava acontecendo, tinha ali uma coisa que ficou meio, como diz, mal resolvida, né? Uhum. E a gente foi ver se ainda tinha mesmo uma coisa mal resolvida para resolver, e aí, enfim, estamos aí até hoje. Tentando resolver um negócio mal resolvido.
Né?
Enfim. Então, quando eu fui para a morada, a minha decisão interna era sobre mim. Não era sobre a família, não era sobre ficar com o Fábio, não era sobre isso. E quanto mais eu caminhava na minha direção, mais isso me fazia me aproximar do Fábio. Porque quanto eu queria o Fábio não queria a Renata. Porque eu imagino que no inconsciente, hoje percebendo, quando a gente fica atrás da pessoa, a gente está no movimento de dependência, de carência, de rastejar, enfim. Fica ali naquele processo que não é um caminho interessante para o jogo ali do, né, quero, não quero, enfim, sei lá o quê. Eu estou contando da
para
minha
para o relacionamento, né?
Uhum. Não tinha o jogo da conquista nem nada. Então, quando eu comecei a caminhar para mim, isso começou a movimentar a nossa relação. E aí foi quando o Fábio decidiu ir para Indaiatuba, a morar lá com a gente, né? Morarmos juntos. Então, vamos experimentar uma outra possibilidade da nossa história. Por quê? Separado a gente já tinha ficado, cada um na sua casa também, filhos. A gente já tinha experimentado. Só o junto é que a gente não tinha experimentado ainda. Só que eu já tinha feito essa escolha por mim. Então, lá atrás, a escolha foi por mim mesma. E eu lembro que numa vez, numa jornada, lá no Rio de Janeiro, que a gente tinha uma unidade lá, eu falei, no final de um trabalho, eu não me perco mais de mim. Custe o que custar e doa quem doer. Então, quando a gente entra num relacionamento, ao invés de olhar para frente, a gente começa a olhar para a pessoa. E aí é onde a gente se perde.
Uhum.
Porque eu não tenho que olhar para a pessoa, eu tenho que olhar para a minha vida. O tempo todo eu preciso estar olhando para a minha vida. E isso eu fui aprendendo ao longo do caminho. Que eu olhava para o Fábio, aí eu ficava enroscada, perdida, sofrida. Ai, não é para o Fábio, é para mim, entendi. Até chegar nesse momento agora, aonde eu compreendo que o Fábio representa o meu masculino. Então, esse tempo todo que ele ficou comigo, ele estava me mostrando coisas sobre mim. Claro que nem sempre foi desse nível de compreensão, mas o fato de, para mim, né, o fato de eu ter decidido que eu não me perderia mais de mim, me facilitou todos os meus processos de crescimento e aprendizagem, inclusive eu aprender a dialogar, porque eu não sabia falar comigo. Então, não é que eu aprendi a conversar com o Fábio, eu aprendi a conversar com as minhas filhas, eu aprendi a me ouvir, eu aprendi a conversar com as pessoas, porque eu também não tinha essa facilidade. Mas o saber de mim faz com que eu também consiga saber do outro.
Ou seja, aquela velha história, eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, tudo começa em nós mesmos. Então, se eu me escuto, se eu realmente consigo reconhecer, identificar o que eu estou sentindo, né? Enfim, aí eu consigo me expressar, eu consigo dialogar com o outro, né? E muito, muito legal isso, muito profundo isso.
É. E eu acredito que é uma decisão sobre você estar com você. Não é sobre estar com o Fábio. Porque a gente não tem, ó, algema, não tem corrente no pé, não tem nada. Então, assim, esse dormir e acordar e falar, bom, vamos continuar aqui, que
então,
tá
porque
legal.
É uma escolha, né, Rei, Fábio? É uma escolha, vocês escolhem por vocês, né, por si. Eu vejo isso, né? Eu escolho por mim, para eu não me perder, mas eu escolho estar com ele e nessa caminhada. Eu acho que, nossa, eu não sei, pelo menos é o que eu sinto, essa profundidade mesmo, né? Nessa conexão. E por que isso? Porque você tem profundidade, porque você tem essa conexão com você, o ser, né? Em primeiro lugar, para depois. E isso com todas as pessoas, assim, como você trouxe lá atrás. Essa questão de família hoje, quando como vai desconstruir, porque somos todos, né, realmente da mesma fonte, né? A gente é originário da mesma fonte. Então, essa questão de família e de casa e de construção, de estrutura, vem de um outro lugar da separação. Faz sentido isso?
Sim, a família, ela tem por significado. Minha mãe fez essa pesquisa, acho que ela até colocou no livro. Família significa escravos domésticos. Então, a gente vem num processo de reencarnação, onde a gente vem reencarnando e repetindo os padrões de dor, os padrões de emoção, os padrões de comportamento, que sempre geraram dor. O papel pai e mãe, ele é um lugar de gerar dor. Não é para dar certo essa relação dentro da inconsciência que a gente viveu. Não tem como dar certo. Por quê? Sou eu cheia de incompreensões da minha relação com a minha mãe, o Fábio cheio de incompreensões da relação com o pai dele, com a mãe dele. E o que, que a gente vai dar para as nossas filhas se nós não nos conhecemos profundamente? Só um monte de incompreensão das nossas dores. A gente vai dar vingança, a gente vai dar inveja, a gente vai dar castigo. É isso que a gente vai fazer com os nossos filhos. E é o que todo mundo veio experimentando até agora. Porque a experiência humana era para ser assim. Então, essa fantasia sobre a família Doriana, sobre o amor de mãe genuíno, o amor de pai, não existe enquanto cada um não conhece a si mesmo. Em profundidade. A gente precisou olhar para o que é inveja dos nossos filhos, para a nossa incapacidade de doar-se mesmo, sabe? De estar ali, de fazer as coisas, porque eu não tive, eu também não conseguia fazer.
Pois é.
A gente precisou olhar para o que é essa relação, limpar a raiva dessa relação, porque a gente teve filho na inconsciência. Eu engravidei, não perguntei para ele se ele queria ser pai, e vamos ter filho, vamos assumir, vamos fazer. Dentro dessa história. Então, nós dois nos tornamos pais e mães dentro da inconsciência. E aí, tem que reconhecer que você não queria fazer essa experiência agora. Mudou a estrutura inteira. Nossa, que saco que é esse negócio de ter filho, cara. Não é tudo lindo, maravilhoso? Não, não é. O tempo dele foi diferente do meu. O meu tempo de mãe foi desde que eu fiquei grávida. O dele de pai veio quando ele quis, no tempo dele, tudo isso. Então, assim, é como que a gente vai falar que, nossa, é tudo lindo e maravilhoso? Não é, gente. Por quê? Porque se esses assuntos eles não podem ser falados e esclarecidos e limpos, então como que você vai despertar? Como que você vai lembrar que você é essa agradecência se tem um assunto que eu não falo? Tem, ai, um passado que eu não mexo. Ai, não vamos falar.
O negócio é igual a Fabi falou, todo dia uma escolha. E teve vários dias que eu acordei e falei, vou embora.
Tipo, eu vou embora, eu escolho ir embora.
Tô indo, que assim, é escolhas, mas eu falei, não. Aí volta e a gente entra nesse diálogo que é sempre uma troca, como eu disse, de crescimento realmente. Aí
Acorda de
consciente,
mala pronta, toma um
saindo.
café, fala, tá bom, vai, vamos lá.
Vamos lá mais um dia,
Tô
para
indo.
sair da inconsciência.
Mas isso, gente, é muita coragem, né? Porque. Mas realmente é muita coragem. Em primeiro lugar, é isso. E o primeiro é realmente escolher olhar para nós mesmos. Porque uma vez que a gente olha e a gente também identifica que a programação ela é previsível, que não tem uma programação melhor ou pior, ou seja, eu costumo falar de estrutura de ego também, né? Que não tem uma programação, uma estrutura de ego melhor do que a outra. Não, a gente identifica e reconhece que isso foi uma experiência vivida dentro dessa programação, que todos estavam, ou a maioria ainda está, não sei, enfim, essa quantidade, mas dentro dessa inconsciência mesmo. E uma vez que a gente realmente reconhece, o processo é dolorido, para mim, pelo menos foi, ainda é em alguns momentos, mas hoje, aquilo que lá no início eu tinha de vergonha, por exemplo, ai, eu tenho isso, nossa, eu sou invejosa, nossa, eu sinto raiva, né? Eu quero pegar no pescoço do Diego, às vezes, que é meu filho. Então, isso daí, porque foram crenças, né? Porque eu sou mãe, como assim eu quero pegar no pescoço do meu filho? Como assim eu sinto raiva do meu filho, né? E tantas outros papéis, por exemplo, mãe, mãe é sagrado, né? Pai, enfim, enfim, todos esses papéis que foram construídos, né, e foram colocados, não estou falando. É para a gente olhar para além desses papéis, é para o ser.
Sim.
E respeitar todos no seu ser, na sua integridade. E amar de maneira realmente genuína, né, e não os
É, na
papéis.
verdade, a gente não ama, né? A gente se torna o amor
Sim.
nesse estado mais profundo de expansão sobre a nossa, sobre quem nós somos em verdade. E aí todas as nossas ações passam a ser ações em amor. Eu acredito que no começo é doloroso, né? Assim, lembrando dos meus processos, né, do começo, quando eu tive que reconhecer a minha dependência emocional, a minha arrogância, o meu controle. Quando eu tinha que falar isso para o Fábio, era um lugar muito difícil. Porque em programação mental, a gente não quer ser descoberta. A
Pois é.
gente não quer falar que, nossa, eu estava manipulando até agora.
Ou eu era dependente emocional dele, né? Enfim, ou é
É,
controladora,
exatamente.
insegura.
E eu vivi todos esses processos com o Fábio. Tudo. A todo momento, quando eu percebo que tem aí uma energia, um comportamento, uma emoção para ser falada, para ser reconhecida, eu falo. A última, eu acho que foi, até eu comentei numa live, acho que foi aquele dia que eu falei para você sobre a sensação que você me devia. E aí eu falei para ele, eu falei, então assim, você não me deve nada. Nada, nem dessa vida, nem de vidas passadas, nem de nada. E a partir de hoje eu não te cobro mais nada. Porque são energias inconscientes que ficam permeando na relação, a disputa, a cobrança, a necessidade de ser atendida, a necessidade de ser cuidada. Eu tive que falar para ele uma vez, Eu falei, Fábio, eu preciso te falar do fundo do meu coração. Eu não queria pagar nenhuma conta. Eu queria que você fosse rico, me bancasse, me desse um cartão ilimitado e eu ia ser linda, de unha feita. E eu ia ser feliz assim, entendeu? Eu queria que você fosse bem rico. Aí ele falou assim pra mim, eu não acredito que você tá falando isso. Eu falei, eu tô. Porque é a verdade que tem aqui no meu coração, nesse momento.
É a verdade do nosso coração, Fábio.
É
Não
a
conta pra
verdade
você
do
do
meu coração.
feminino.
E aí... Eu entendi que quando eu falei isso para ele, ali, limpou uma energia dentro de mim que tinha a ver com a história da dependência, da princesinha, do castelo, sabe? Daquela fantasia. E isso começou a me colocar num lugar de dar conta da minha vida. Porque é bom dar conta da minha vida. É bom ser responsável por mim mesma. Então, essas crenças dos formatos, né? Dos sonhos, do nossa vida incrível, perfeita, com um marido rico e eu não preciso me preocupar com nada, ela traz por trás muitas energias que precisam ser limpas e reconhecidas, porque é sobre a minha integridade. Depois de um tempo que eu falei isso, um dia eu saí para caminhar e voltei e falei para ele, eu falei, eu também preciso reconhecer outra coisa. Claro que não foi com essa plenitude linda, maravilhosa, foi chorando, né? Esgoelando, tal, enfim. Eu falei para ele, eu falei, eu reconheci que eu sou dependente financeira de você e dependente emocional. Então, a partir de hoje, você está liberado. Você não paga mais nenhuma conta se não for genuinamente do seu coração. E eu vou dar conta da minha vida. Se quiser ir embora, você pode ir embora. Porque eu não posso estar com você porque sou dependente. Porque
E como é que o
preciso de
Fábio
você.
recebeu isso, Fábio?
Nesse dia aí, a gente tinha a Renata. Quando ela volta com esse questionamento, ela foi caminhar e
Quando ela
eu fico
volta
ali,
das
né?
caminhadas.
É.
É sempre da caminhada.
E para mim foi um lugar assim muito me movimentou no sentido, foi assim, poxa vida, né? Um olhar dela, né? Eu respeitei. Isso aí não tive nem lugar de respeito dela, da decisão dela, né? E para mim foi um lugar de entendimento no questão de cada um tem que seguir o que sente no coração realmente, sabe? E aí, a partir daí foi toda a gente discutia muito quando a gente entrava na questão de financeiro, sempre ia para um lugar de arranca-rabo, sabe? Não queria falar que estava certo.
Pia mais alto que o outro.
E no final era só resolver aquilo ali. Aí a gente foi. Esse dia aí foi um dos dias que a gente conseguiu limpar. Eu consegui limpar. Que não precisa ser na discussão, realmente. Independente, né, do emocional, de dependência, tudo. No final, a conversa levava de um denominador comum, realmente, sabe? Não é assim, assado, não. Ó, a gente tem que ver projetar um valor aí e tal, e fluiu. Mas partiu dela, assim, sempre quando ela volta das caminhadas, parte de algum assunto, assim. Ela pega de calça curta não, né? Ela me pega e eu falo, não, vamos resolver isso daí, tá tudo certo, né?
A questão financeira, eu acho que ela é um nó da relação, bem como a educação dos filhos. E ela tem muitas energias por trás para serem reconhecidas e serem limpas. Junto com esse, porque a gente já dava conta de falar sobre qualquer coisa, Fabi. Qualquer coisa a gente conversava, eu e Fábio. Mas quando falava do financeiro, dava nó. E a gente
Eu
já
acho que assim,
experimentou
as
muito.
pessoas que estão assistindo aqui também vão falar a mesma coisa. Eu acho que é uma questão, né, espinhosa para a maioria das pessoas, né? O financeiro, ele vem com uma carga de crenças mesmo por trás, que traz muita raiva para a gente, né? E traz medo, traz raiva, enfim, uma série de coisas assim de colocar a gente dentro da programação de menor ou maior. Estou sendo, como é que usado. E tem uma questão também do masculino, né, gente? Dentro desse contexto que a gente vive, o masculino tem aquela, do inconsciente coletivo é realmente o provedor, ele precisa dar conta, né? Mas como é que dá...
É o papel,
e,
né?
É o papel, né, que vem, que traz isso. Então, é um assunto bem... Antes de você continuar, Rê, eu estou vendo aqui várias pessoas que estão aqui, não sei se estão ainda, mas a Michele Giosa tem queridos, Gustavo Bazan, o Bazon, o Peregrino. Ah, que legal.
Ah, Gustavo!
Ele colocou aqui, saudade de todos vocês, Fabião, Renata, Fabi, Hugo Peregrino, muito bom. A Michele...
Mi, linda, querida.
Também a Lilian. Boa noite, amados, aqui, que legal. E o Vinícius, muito bom, que bom ter vocês aqui. Bom, Rê, continua, fala dessa questão mesmo do...
Então, eu fui percebendo que, assim, limpar a questão do financeiro, a questão da nossa relação com o dinheiro, ela tem muitas energias por trás. E dois pontos, acho que foram bem importantes. Um, compreender o quê? Dentro do processo ascensional, por isso que é uma desconstrução de tudo. Dentro do processo ascensional, não existe a dualidade em mim. O meu masculino não está aqui fora. Eu estou integrando as energias... Deixa eu virar para a câmera aqui. Estou saindo da câmera. Eu estou integrando as polaridades masculina e feminina em mim. Então, se o masculino é o provedor, eu sou a minha provedora. Porque a minha polaridade masculina está equilibrada e está organizada. Só que antes de eu ter consciência sobre isso, o que acontecia? Eu esperava desse masculino o tempo todo. E aí eu achava que era pessoal as coisas que ele fazia. E aí é briga. Porque se eu olhar e acreditar que tudo que o Fábio faz é pessoal para mim, a gente vai brigar. Não só ele, mas em qualquer relação, né?
Sim.
Com mãe, com pai, com vizinho, com periquito. Então, as pessoas estão vivendo as suas vidas e nada do que elas fazem é pessoal para me atingir. O Fábio tem as ações dele e elas reverberam aqui, bate aqui no barco, né? E chacoalha, e movimenta e tal, e eu preciso reconhecer o que ele está me movimentando, só isso. Agora, junto com essa energia do financeiro, que foi acho que assim, a última que a gente conseguiu escrafunchar mesmo, tem todas essas juntas, assim, que foi a dependência, a comparação, a disputa, o querer ser melhor, o querer que o outro se dê mal para eu me dar bem. O
Dentro
interesse.
da relação, né?
Dentro da relação, sabe aquela conversa assim? Eu te
Competição.
avisei.
Pois é. Nossa, como a programação ela é previsível, né, gente?
Quando vem o eu avisei que não ia dar certo. Dentro tem até um prazer que deu errado, só para eu estar certo que deu errado, entendeu?
Sim.
E eu tive que falar sobre tudo isso. Então, não tem um lugar hoje para mim que eu esteja escondendo qualquer coisa. Não existe. Não existe. O Fábio conhece toda a minha programação, toda, 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 toda. Todas as energias que eu experimentei. E ele também está me conhecendo dentro desse humano espiritual, que é aonde a gente está chegando dentro dessa integridade. Então, falar sobre as coisas, o diálogo, ele acontece de um lugar assim muito diferente, porque não é pessoal, não é sobre, vou fazer porque o Fábio vai se chatear, ou não vou fazer, senão ele vai ficar bravo. Não... Você ficou bravo? Lute. Você que lute com seu incômodo, porque a gente
Ô,
sabe que é
Fábio,
isso.
sai para caminhar, sai para caminhar. Que as ideias se
Eu vou pro meio do
organizam,
mato.
né?
Sempre quando dá essas conversas mais a fundo, aí ela vai caminhar e eu vou para o meio do mato, eu fico no meio do mato. Vou me conectar com a mata e fico ali refletindo e volto e falo, não, tem razão. Então, mas a gente sempre chega nesse ponto aí diálogo realmente para estar, como diz a Renata, estar esmiuçando, né, a programação. Porque é isso, não adianta a gente ficar dando soco, né, em ponta de faca. A gente tem que pegar e alinhar realmente, sabe? É sempre um alinhamento quando a gente tem... Nossa, eu, desses 22 anos, acho que a Rê, ela nunca me viu subir o tom de uma conversa, como agora, pegando o gancho também do financeiro, de querer... A fala, né? A fala ela leva para esse lugar de querer se dar bem, de mostrar. Mas o levantar, ó, fica quieto e pronto. Não, nunca teve. Nenhum tom a mais, assim. Porque é isso. É isso. É a conversa genuína, realmente, para chegar num consenso. Não adianta, né? Então, claro, cada um com a sua visão, né? Mas a gente, né? Nessa caminhada aí, a gente está conseguindo, né? Todo dia é um passo e a gente está conseguindo indo, tá indo. Vai fundo, né? Vai fundo.
A gente está conseguindo ir não sei para onde, entendeu? Para uma desconstrução, assim. Se hoje, por exemplo, o nosso movimento, ele é muito individual. A nossa filha mais nova, Maria Luísa, esses dias a gente estava comendo, ela falou assim: vocês sabem que tem gente que acha que vocês são separados, né? Eu falei, por que que tem gente que acha isso? Ela falou, porque cada um vive sua vida, vocês nunca estão juntos, ou tá só você, ou tá só o papai, raramente a gente tá junto. Hoje, né, assim, nesse novo, assim, a gente tá em casa, mas aí agora tem o um movimento com as meninas, então eu tô lá, daí a gente tá em casa, aí tem jornada, tem viagem e tal, o Fábio sobe. Então, ela falou para nós, ela falou, tem gente que acha que vocês são separados. Eu falei, mas somos, eu sou um ser, ele é outro ser, nós somos separados, somos seres individuais, descobrindo esse momento.
Gente, que deve ser realmente, assim, tem os sabores e tem os desafios, mas vocês trouxeram essa questão dos desafios, né, da programação, e os sabores? Eu sei que vocês trouxeram aí algumas coisas, pincelando, mas o que é isso para vocês viverem nesse lugar, assim, de relação mesmo? Por mais que vocês vivam sozinhos, independentes, mas como é esse lugar do novo e fazer essa escolha?
Olha, Fabi, para mim... Quer falar primeiro? Fala primeiro. Como é para você?
Não, para mim os sabores, né, esse compartilhar da vida com a Renata, com o ser Renata Vasques, para mim é um catapulto, assim, sempre. Para mim, eu reconheço a divina presença dela. Sabe? Ela me proporciona realmente a seguir, sabe? Eu sou meio turrão, como eu tinha falado, né? Eu sou um ariano, meio turrão e tal, tradicionalista, sabe? De estar ali, tudo que aprendeu, mas essa desconstrução, a Renata veio e ela vem mostrando, e sempre quando ela tem essas nossas conversas, ela tem traz essa visão, né? Que a mulher ela tem o tal do sexto sentido, isso daí para mim é muito, muito claro, assim, sabe? Então ela traz a visão dela e eu falei, poxa vida, é verdade, sabe? Então para mim é uma troca, nossa, é ímpar e par. E assim vai, sabe? Para mim é muito, tem coisas que não concordo, é o que eu falei, eu não concordo, mas vejo que dá certo esse negócio aí. E aí, para mim, é sempre, toda vez ela traz, e aí eu reconheço realmente, sabe? Igual uma quantas vezes, agora, recentemente, Fábio, coisa à toa, né? À toa no sentido, né? Só para compartilhar aqui. Fábio, tem a série, né, do The Chosen, né? Falando, né, da história de Jesus e tal.
Sabia, funk, nem eu.
E ela falava tudo. Fábio, por que você não assiste? Assiste, é legal. E assim, eu, ariano, tal, toda, né, toda a cerimônia. Eu falei, não quero assistir, se já está na temporada tal, eu não vou, se eu vou pegar no meio do bonde, no meio do caminho, não, vai aí. E toda hora, e toda hora, e toda hora. E aí eu falei, não, aí até que ela cansou, falei, tá bom. Aí, no, agora, recentemente, saiu no filme, vamos assistir no cinema? Vamos.
Foi o dia do seu aniversário,
foi
né?
Foi o dia do meu aniversário, realmente, é. E aí, fomos no cinema assistir. Ela estava acompanhando, eu fui acompanhar, falei, vamos lá assistir o The Chosen, porque você está querendo, e é meu aniversário, vamos embora.
Vamos embora.
E aí, de lá para cá, eu me interessou, sabe? E aí, hoje, as minhas percepções foi, já foi mudando, sabe, os gatilhos, só de estar assistindo uma coisa que ela vinha. E aí eu agradeço, sabe, de certa forma, falei, poxa vida, né? Ela me chamava tanto e agora eu estou alcançando ela, quase passando já
os episódios. A primeira e a segunda temporada no celular, sozinha, sabe, ali no meu canto, na cama, assistindo sozinha no celular, porque ele não quer assistir, ah, não vou assistir, ah, não entendo nada, não sei o que tem. Agora ele põe na televisão, sabe? Assim, ai, vamos assistir, vou assistir a série.
Aí foi para todo mundo, assim. É bem ariano também, né? Agora, falando assim, eu pensei hoje, na hora que eu estava escrevendo lá o roteiro, a apresentação e a legenda do Instagram de vocês, eu pensei, cara, é o eclipse que está acontecendo no eixo Áries e Libra. É o casal que a gente vai receber aqui hoje, né?
É
São
isso
vocês.
mesmo.
Porque é nesse eixo, e que isso deve, de alguma maneira, influenciar, influenciou isso, ou vocês levam em
Ah, eu não
consideração
sei falar
ainda isso
sobre isso,
ou
Fabi. Eu não
não? Não.
entendo nada dessas coisas. Eu sei que, assim, eu e o Fábio, a gente é complementar, e ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que nós somos opostos. Só que a gente se complementa, sabe? Assim, se fosse se fosse desenhar, né? Como o Fábio falou, ele me vê como essa energia que impulsiona ele a seguir. E ao mesmo tempo, tudo o que ele faz também me impulsiona. Só que acho que a gente levou um tempo para entender o que que é isso, né? Esses movimentos de continua. Antes a gente ficava aqui, ai, vamos assistir, vamos assistir, vamos, vamos. Ai, ele não quer fazer nada comigo, ai, ele não me ama mais, ai, ele não me quer, ai, não sei o que, nananã. E em algum momento desse trajeto, a gente começou a compreender que quando um fala não, só tá bom, então eu vou.
Tá tudo bem.
Significa que eu preciso ir sozinha, significa que eu fui compreendendo isso assim. Que cada vez que vinha um não do Fábio, era um. E aí, é isso mesmo que você quer? Então vai. E eu falava, nossa, agora é sozinha. A última vez foi o trabalho que teve em Indaiatuba. A gente teve uma discussão em casa lá, pelas nossas questões lá, que precisava organizar. E aí ia ter um trabalho em Indaiatuba, eu estava em Santo Antônio. Eu falei, você não vai para o trabalho? Ele falou, não. E aí, sabe quando dá vontade de falar assim, você não vai fazer mais nada junto comigo? E você não desistiu do seu processo, não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá bom, então eu tô indo. E peguei o carro e fui. E na estrada, eu falei, que tá acontecendo? E aí veio assim, eu falei, nossa, o Fábio tá me dando minha liberdade e eu não sei o que fazer com ela.
Olha
Porque
só.
quando o outro fala, vai, aí você vai falar assim, não, mas é que eu queria ir junto. Ele vai falar, ué, então não vai, então fica. Não, mas eu não quero ficar, eu quero ir, então vai. E aí eu cheguei lá na minha mãe no trabalho, eu falei, nossa, mãe, acabei de entender, já posso voltar para casa, não preciso mais. Fui
Não precisa fazer
caminhar de
jornada.
carro. E aí eu compreendi esse movimento acontecendo. Por quê? Porque o movimento da nossa vida está demandando esse lugar de liberdade e individualidade. Porque a gente não vai mais conseguir fazer as coisas juntinho, sabe assim? Dormir, trabalhar, acordar, cuidar de criança, que foi um período que a gente ficou, que a gente experimentou, de fazer tudo junto. A gente trabalhava junto, dormia junto, cuidava das crianças, levava na escola, trazia da escola. A gente experimentou alguns anos fazendo tudo junto, muito tempo. E agora a gente deu um passo, né? Criou um movimento onde é tudo individual. Então, a gente precisa experimentar essa liberdade. A gente está acessando essa liberdade que, na verdade, não tem nada a ver com estar junto ou não. Tem a ver com essa liberdade interna de todos os medos, de todas as crenças que faz com que a gente se auto-aprisione. Eu brinquei com o Fábio esses dias e falei, Fá, você lembra dos Croods? Falei, nós somos os Croods. A gente ficou muito tempo dentro da caverna vivendo esse formato de proteção, todo mundo junto. Uhum. As nossas filhas estão entrando na adolescência. Então, a nossa filha mais velha é a menina do Cruz mais velha que quer ir atrás do sol, aventureira, e está arrancando a gente da caverna. Você é igualzinho o pai do Cruz. Está bem difícil para você, sabe assim... E rompendo todos esses lugares. Mas a gente precisa seguir o sol. E precisa experimentar esse lugar. Então, a gente está vivendo esse momento de livre. E eu nunca vivi isso, tá, Fabi? Tem lugares internos que são extraordinários. Extraordinários. De sentir e de ser. Porque eu sinto um respeito pelo Fábio, por tudo que ele representa na minha vida, assim, por todo o empurrão que ele me deu. E sinto isso por mim. Me sentir livre de mim mesma, eu falo que só se acabar agora, se esse negócio de processo e tudo, cara, para mim já valeu, porque... O que eu alcancei de liberdade dentro de mim e para mim mesma é impagável. E aí eu consigo olhar para o Fábio e respeitar o livre dele. Ele é ariano, ele é livre, ele precisa estar livre. E ele vai ter que encontrar essa liberdade dentro do caminho dele. Sabe assim, o que é ser livre tendo mulher, tendo filhos, tendo casa, tendo cachorro, tendo gato? Como que ele vai ser livre dentro de tudo isso? Eu não tenho como dizer para ele. Eu sei que dá, porque hoje eu sou livre. Tendo duas filhas, tendo um companheiro, tendo o meu trabalho, tendo três gatos, três cavalos, dois cachorros, tendo tudo isso, eu continuo livre aqui dentro de mim. E ele vai precisar descobrir como é ser livre com todas essas coisas. Então, esse caminho de desconstrução e lembrança, porque para mim não é uma reconexão, é uma lembrança.
Sim.
De quem eu sou. Eu nunca deixei de ser, eu esqueci que eu era. E agora a gente está lembrando. Então, é de uma inteireza, é de uma integridade que reflete diretamente aqui e, por consequência, nas nossas filhas. Respondendo a sua primeira pergunta, que foi quais são os sabores, eu acredito que é exatamente esses estados de completude que eu não conseguiria descrever, mas que contam de uma inteireza aonde tudo fica incrível. Então, por mais difícil que seja o processo, que seja... O lugar que a gente entrou, que seja ali uma gaveta que abriu, que falou, nossa, não estou dando conta hoje, Fábio queria ir embora, queria que você fosse embora hoje. Daqui 10 minutos eu acessei aquilo que eu precisava reconhecer e falo, não, fica, não vai não, tá bom.
Mas isso daí, por mais que a gente não saiba para onde está indo, né, que foi o que vocês começaram dizendo, não precisa, eu acho que não precisa chegar em lugar nenhum, né? O que você está falando, o que você compartilhou agora, o que vocês estão compartilhando, já é, né? Não sei, eu já consegui receber aqui exatamente, porque dentro do meu processo também eu estou realmente acessando essa completude, essa plenitude, essa inteireza. É claro que ainda está nesse acontece alguma coisa, reconhece, volta, né? Sai um pouco, mas está nesse processo de montanha-russa que a gente fala.
Nós estamos no processo, né? Não significa que estamos prontos, significa que estamos vivendo com mais consciência.
Sim.
Isso transforma.
Não, a gente vive de fato, né? Pelo menos é o que eu sinto hoje. É como a gente pegar realmente o momento, a programação como um momento analógico e agora o tecnológico, né? Então, de fato, como é que nós vivíamos o analógico? Como que a gente vive agora? Então, de fato, eu sinto que eu estou vivendo. Agora eu estou vivendo. Naquele outro estado, eu não vivia. Era num lugar muito... Nossa, eu não ocupava o meu corpo, eu costumo dizer, né? Eu não ocupava. Mas agora, pegando um pouco também, falando das meninas, como é que é? Vocês já trouxeram um pouco, né, dessa dinâmica, mas como é que é essa dinâmica entre os quatro? São quatro, né? São duas meninas e vocês dois. Como é que é essa dinâmica?
Como é essa dinâmica?
É sempre também um aprendizado com as meninas. Eu vou trazer agora o que aconteceu, mas um negócio da louça. Faz um tempinho já, né?
Ah, já tenho.
Mas eu sempre gosto de compartilhar isso daí que aconteceu, que as meninas, assim... Outro dia a gente estava em casa, né? E aí as meninas, eu fazendo almoço para elas, né? Fazer almoço, faz almoço, faço. Estou fazendo almoço, a Renata estava viajando. E aí eu estava naquele, fazer almoço e ia tirar aquele cochilo de 15 minutos depois do almoço, né? Ah, mas aí juntou essas duas para o meu lado. E aí foi falar, eu fiz almoço, combinaram fazer almoço e elas lavavam a louça e guardavam. Né? Esse era o combinado, mas aí elas, foi a deixa, foi o encostar no sofá ali para tirar o cochilinho, ela, e aí elas duas vieram para cima de mim. Ah, mas o senhor vai, o papai vai fica no sofá e não ajuda. E aí eu fiquei puto da vida, claro, isso aí sem dúvida, mas
um ariano aí, sendo cobrado, imagina,
mas
né?
Mas aí eu falei assim, não, aí depois aí, os 5 minutos, né, de ficar bravo com elas e tal, eu falei, não. Isso daí foi um gatilho para mim também, né, de fazer as coisas, independente, começo, meio e fim, independente. Então, para mim, foi um lugar de, ó, faz, pronto, sem uma troca, sem uma barganha, sem nada, sabe? Independente. Independente de qualquer. Então, hoje, aí eu criei o hábito de fazer o almoço e depois limpar e depois guardar e não pedir nada. E cabe a cada um de ter um movimento de ajudar ou não, mas eu não me cobro. Ah, porque alguém tem que ajudar, ah, porque não, porque fica pesado, não. A partir daí, elas me proporcionaram, fizeram essa catapulta para mim ter essas atitudes e mudar o meu pensamento. Foi um dos pontos assim que as duas, foi a dupla que fez esse movimento para mim estar.
Elas
hoje,
te movimentam muito, né?
Muito, tem muitas Porque coisas.
Elas
assim.
São unidas, sabe? E aí, elas com o Fábio. É uma outra relação, assim. Ele tem que falar da relação dele com elas e a minha relação com elas é outra história, assim, porque elas movimentam o Fábio em muitos lugares.
Não, as duas, quando a gente começa a conversar realmente e elas se ajuntam, né? Tem hora que eu tenho que só observar e eu não posso virar as costas. Daí, já várias vezes, eu falei assim, não, vou virar as costas e deixar essas duas falando aí, porque não dá. Mas, assim, aí eu respiro, deixo elas falarem. Hoje eu estou conseguindo respirar. Hoje. Porque, hoje. Assim,
é verdade,
quando eu falava e elas começavam, se unir e vir para cima de mim, eu queria falar um pouquinho mais alto para, né, respeito e tal. Eu falei, não, hoje não. Quando elas se ajuntam e começam a porque hoje tem resposta para tudo, né? Se eu falo uma coisa, elas vêm com um abecedário todo depois. Eu pego, me recolho, observo, respiro, vejo aonde, né, está me movimentando. É raiva? Que... Não, peraí, então vamos... Aí eu consigo... Posso falar? Hoje, para não ter essa rusga, a hora que elas fazem todo o teatro ali e vêm para cima... Aí eu respiro, deixo elas acabarem de falar. Papai, posso falar? Agora eu posso falar com vocês? Posso falar a minha visão? É assim, 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 sabe? Até que elas... Aí elas ficam... Não é nem sem argumento. Eu acho que toca, sabe? Toca num lugar de... Falou, não, pior que tá, o negócio é esse. É o papai falou uma coisa que fez sentido, né? Mas eu...
Até é o formato de pai e mãe fala e filho fica quieto, sabe assim? Exatamente. Eu mando e você obedece. É, esse formato eu acho que era mais concreto dentro de você do que dentro de mim, assim.
Isso daí era muito forte.
Assim. Então, a argumentação das... E hierarquia. Elas ficavam enlouquecidas. Elas falavam assim pra mim, não deixa eu conversar com o papai, porque a gente não deixa a gente falar. E eu já estava no caminho da conversa. Do diálogo. Então, na cabeça dela, é como se elas ficassem comparando, sabe? Assim, com a mamãe dá para conversar, com o papai não dá nem para conversar, porque ele nem escuta o que a gente está falando.
Essa fala também, eu cheguei nesse lugar também de escutar elas.
É.
Porque eu tinha muito forte isso de mim.
A questão do autoritarismo, né? Eu sou pai, exatamente. Eu sou homem, eu sou ariano, eu vou falar e vocês obedecem, né?
Sim. E pronto,
e
acabou.
Também é o caminho aprendido, né? Porque o Fábio não tinha muito diálogo.
Eu tinha muita dificuldade de até agora, participando aqui da live, eu tinha... Nossa, se fosse há 10 anos atrás, jamais.
Ele não falava.
Por quê? Porque foi um lugar de, tipo assim, na minha infância era isso. Ó, não fala nada não para não arrumar confusão, ou fica quieto, você tá errado.
Sabe,
não tinha essa liberdade que elas têm hoje de se expressar. Esse diálogo realmente não existia. Então, a minha voz embasada, hoje eu tenho consciência que era por isso, porque muita coisa ficou travada na garganta, né? Então, hoje eu consigo reconhecer, e até a gente brinca, né? Até antes de ontem, era dessa forma. Ó, falei, pronto, acabou. Hoje não. Hoje eu consigo reconhecer. E eu falei assim, poxa vida, deixa elas falarem. Falou, ó, meu olhar é esse, filho. Ó, Maria, ó, Bia, sabe? Então, não tem mais o que fazer. Ó, nós temos a Maria e a Bia, e eu tenho o Gabriel, no outra relação que eu tive. Ele é mais novo. No período que a gente ficou separado, em 3 anos, aí veio o Gabrielzinho. O Gabrielzinho também, meu filho... Ele tá com 10 anos, ele também. Ele me mostra as coisas, sabe? Ele também estava indo para esse lugar de... Eu falei, filho, você precisa se expressar, você não precisa ficar guardando, porque o papai era desse jeito. E aí ele foi, sabe? Ele foi se soltando. Hoje a gente conversa, super bacana, sabe? Ele mora em Guarulhos, mas sempre quando a gente tá junto, eu falo para vocês, tem que trazer. Porque eu tava vendo a repetição.
Uau, que lindo.
A repetição isso. Que estava tendo com o Gabrielzinho, eu me vi, teve trabalho que eu me vi, né? Falei, nossa, na idade dele acontecia isso, isso, isso. E alguns momentos, quando eu ia falar com ele, ele também estava fazendo a mesma coisa, ele ficava paralisado. Aquilo ali foi um espelho para mim. E paralisado. Eu começava a falar com ele, ele ficava estatalado, ele não falava, não conseguia falar. Falei, nossa, repetindo o padrão. Então, a partir daí, eu falei, filho, você precisa falar. Você não precisa ficar dessa forma. Você tem que trazer para o papai também as coisas, converse com a sua mãe, não tem problema nenhum. Aí até que hoje, ele com 11 anos, né? Então ele já tem mais um pouquinho mais de consciência também. Ele sabe que em casa, né? Eu, a Renata, a Maria, a Ana Beatriz, a gente sempre conversa. Ele sabe como que a gente conduz. Se não trazer, se não conversar, não tem como a gente ajudar, né?
Sim.
Então, é esse ponto. Eu, com as meninas e com o Gabrielzinho, eu, particularmente, estou chegando nesse ponto de escutar. Que a minha dificuldade era escutar. É de escutar.
Eu acho que não é só a sua, não, né, Fábio? Eu acho que é da grande maioria mesmo. A gente tem uma dificuldade na escuta mesmo, né?
Exatamente.
Nessa escuta genuína, né? De não ficar também elaborando. Na hora que eu estou escutando, eu estou elaborando coisas para dar resposta para a pessoa, né? Como assim? Não, essa é... Hello, prazer. Mas eu entendo que é isso. A gente, dentro dessa nossa dinâmica, acho que a maioria, né? Ficou nesse lugar da fala, e na hora que o outro está falando, eu estou já pensando, estou elaborando no que eu vou falar para ele. Então, num diálogo, nem sei se poderia chamar de diálogo, mas numa conversa egoísta, né? Porque é eu falando de mim,
melhor
falando
forma, né, Fabi? Porque
sim.
Esse lugar de... Vou chamar dessa nossa integridade, esse caminho do novo humano, desse humano espiritual, eu não fico pensando sobre as coisas. Na verdade, eu estou conseguindo ouvir porque eu estou conseguindo me perceber com a fala do outro. E eu acho que é isso que eu vejo, né? Uhum. Eu olhando a relação dele com as meninas, o grande movimento do Fábio é ficar vulnerável, se permitir essa entrega, esse relaxamento, permitir... Sabe, esse, vamos chamar assim, esse amor inundar esse coração peludo, sabe assim? Então, é ficar vulnerável, é ficar molinho, e aí a escuta acontece, porque para eu ouvir, para eu escutar, eu vou ter que olhar para mim. Não é sobre o que o outro está falando, é sobre o que está acontecendo aqui com o que o outro está falando. O último dia, acho que mais desafiador, assim, para o Fábio como pai, foi o dia que a nossa filha mais velha perguntou para nós, assim, na mesa, gente, o que eu faço se uma pessoa quer ficar comigo e eu não quero ficar com ela? Como que eu falo? Ela falou, gente, então significa irmã, pai e mãe, né? Nós estávamos na mesa do café e ela veio falar sobre meninos. E aí o Fábio falou assim, nossa, a gente pode mudar de assunto? Eu falei, não, a gente não pode mudar de assunto, porque a gente vai ter que falar sobre isso.
Pega um café para mim, por favor. Depois eu tomo.
E aí, desse dia para frente, depois, a gente teve uma conversa, né, sobre isso, sobre esse lugar de você vai ter que dar conta, Sei que é difícil, são suas filhas, você deve olhar e aí abrir um outro lugar. Então, sei lá, isso deve ter um mês. Acho que deve ter um mês, mais ou menos. Já foi uma abertura e melhorou a relação deles. Melhorou. Então, é como se assim, esse Ariano é tão concreto que parece que, sabe, desmoronou um prédio, assim, foi uma bomba atômica que caiu. E aí aquilo vai desmoronando, assim, durante uma semana, e depois na outra semana já, nossa, limpei os escombros, e daqui mais uma semana, pronto, o terreno já tá limpo, sabe? Então, é como se fosse um caminho mais demorado de soltar esse sistema de crenças, assim, do que para mim, que eu entendi que é desconstrução. Então, o que eu tenho que desconstruir? Vamos desconstruir. Porque eu para mim é muito claro hoje, Fabi, que é sobre a Renata. Não é sobre a Beatriz, não é sobre a Ana Beatriz, minha filha de 15, não é sobre a Maria Luísa, minha filha de 14, não é sobre o Fábio, não é sobre a Márcia, não é sobre nada, é sobre a Renata, é sobre mim. Então, isso limpou a minha relação com as meninas. Porque antes de falar... Eu lembro da Renata com 15 anos. Eu falo, deixa eu escutar aqui. O que a Renata com 15 anos está me contando aqui sobre esse momento da adolescência?
Tá. E, aí,
e eu não sou amiga das minhas...
Então, é isso que eu ia perguntar. Qual foi assim, a conversa então, que tirou? Só para trazer uma experiência. Quando ela faz essa pergunta para vocês, como é que isso, dentro desse universo todo, né, que mexe, ali na
hora... Por exemplo, esse dia eu falei assim para ela, eu falei, minha filha, você precisa... Você está com dificuldade do seu limite pessoal e de autorrespeito. Porque se você soubesse se respeitar, de verdade, você não teria dificuldade de falar, não quero ficar com você e tá tudo bem. Porque não tem um jeito de falar, não quero ficar com você, eu não quero ficar com você. Pronto. Se a pessoa se magoa, se a pessoa se ofende, é da pessoa. Agora, essa sua busca de como que eu falo sem magoar e sem ofender, significa que você está tentando agradar. Então, você está buscando caber, você está com medo de perder. Então, a nossa conversa com as meninas é sempre nesse lugar de trazer para a consciência. O que está acontecendo aí dentro de você que você está com medo de falar não para uma pessoa que você não quer ficar e está com medo de perder essa amizade? Então, o que está acontecendo aí dentro de você? A minha conversa com as meninas é sempre nesse lugar. Ah, mãe, nossa, minha amiga veio me contar que traiu o namorado e eu sou amiga do namorado. Beatriz, imediatamente você devia ter dito, eu não quero participar da sua experiência. Não me envolvo na sua mentira. Saia de fofoca. Então, a conversa é sempre nesse lugar. E isso cria uma relação de confiança que elas nos contam tudo o que elas fazem. Tudo. Só que eu não sou tipo, ai, me conta, e aí, qual a fofoca? Eu não quero saber. E elas contam e elas levam uma chave de consciência e conhecimento. Eu não apoio todas as coisas.
Sim.
Ah, mãe, nossa, bebi álcool numa festa. Tá errado. Tá errado, Bia. Você não tem idade, não é pra você. Bebida alcoólica não é pro teu organismo. Você não precisa de bebida alcoólica. Então, não tem esse lugar de, ai, ok, adolescência. Não. O caminho que eu escolhi para mim é o caminho de tomar consciência sobre as suas emoções e lembrar quem você é. E elas vivem isso. Então, elas também acham a inveja, elas também acham a raiva, elas também acham as próprias emoções dentro delas. O tempo todo. Hoje a Bia amanheceu passando meio mal. E aí eu falei, Bia, ó, o que você está sentindo tem essa emoção por trás. Leia e veja o que, que você acha. Não deu 3 minutos, ela falou, mãe, eu já sei o que, que foi que aconteceu, então. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Falei, então, agora você precisa liberar a raiva, porque né, não é sobre o que aconteceu, ela já estava dentro de você, porque é como você se sente com você mesma, não tem nada a ver com o outro. Aí deu 5 minutos, pronto, já não estava mais passando mal.
Ou seja, ela reconheceu aquilo nela. O outro foi só o gatilho, o acontecimento, o fato foi só o gatilho para ela.
O caminho que a gente escolheu é esse, então, elas também vivem esse caminho.
Sim.
Não é fácil, porque elas muitas vezes falam para a gente assim, tipo, ah, só vocês são assim, vocês são os únicos pais que falam sobre isso. Ninguém mais entende essas coisas, sabe? Assim, tem ainda uma dança, né, acontecendo, porque elas estão atravessando o momento, acho que, mais crítico, né, da história, assim.
Só mais que, ao mesmo vulnerável, tempo, talvez, né, assim.
Vulnerável, que é uma turma, mesmo. Quem sou eu na história, qual é a minha identidade, tudo mais. Então, a gente escolheu, decidiu pelo nosso caminho, porque eu percebi que a minha identidade eu estou descobrindo com 40 anos. E só estou conseguindo chegar nesse lugar porque estou olhando com verdade para toda a minha ilusão. De achar que alguém um dia fez mal para mim. Não, ninguém nunca fez nada para mim. Sempre fizeram por mim. Para que eu reconhecesse as minhas energias e os meus comportamentos. Então, ela está tendo a oportunidade, elas, né, com 15 e com 14, de chegar nesse lugar de identidade, mas da forma certa. Porque não é sobre, ah, você precisa se amar, você precisa... Não é sobre isso. Se elas não reconhecerem esses aspectos que a gente reconhece aqui dentro da nossa relação, o que já reverberou nelas, elas vão repetir padrão. É como a gente alinha aqui e libera lá. Alinha aqui e libera lá. Ah, elas são plenas e maravilhosas? Eu acho que sim, sempre. Mas eu sei que também é um caminho que elas estão trilhando. O que eu acredito é que pode ser que elas cheguem com 18 anos e tenham consciência de quem elas são.
Sim. E aí a gente realmente não sabe o que acontece, né? Porque esse caminho é muito novo, mas a gente tem lampejos.
Lampejos. Vou contar um episódio que aconteceu semana passada. A minha filha, mas a Bia, ligou para o pai dela e pediu para dormir na casa de uma amiga. E aí ele falou, não vai porque a gente não está aí hoje, então não dorme lá, você vai dormir quando a gente estiver aí. E aí ela ficou pé da vida. Ela ficou com raiva. Não foi do pai dela, foi da situação de não poder ir. Ela teve bastante clareza com isso. Aí ela chegou em casa com raiva já dessa história. E porque o dia dela é bem corrido, e porque ela tá sem tempo de fazer um monte de coisa que ela gosta, e porque ela tá com o horário super apertado, enfim. É a vida dela nesse momento. E aí, elas estavam com uma chave só, e a Maria Luísa saiu e trancou a Bia para fora. Então a Bia chegou da escola, aí teve que ir lá onde a Maria Luísa tava, pegar a chave e tal, tal. E ela já tava com raiva. E aí ela falou para Maria Luísa assim, você é muito irresponsável. E foi embora. Foi para casa fazer as coisas dela, e elas foram para o treino de vôlei. E elas não discutiram, foi só essa a fala. Só que a Bia não falou mais com a Luísa. Nesse dia, nessas horas seguintes. Tava seca, sabe assim? Sim, não. Tá. Aí a Luísa me ligou e falou assim, mãe, eu tô indo dormir na minha madrinha porque tá impossível conversar com a Bia. A gente discutiu, a gente brigou e eu falei, calma. Não toma decisão sem falar comigo. A gente precisa conversar e saber o que aconteceu. E aí a gente fez uma chamada de vídeo a hora que a Bia chegou do vôlei e a Bia falou assim pra mim, mãe, eu não falei com a Luísa porque eu não queria ser grossa com ela porque eu já tava com raiva. E eu não queria ser grossa com a Luísa, então eu não falei com ela. E o não falar com ela gerou raiva nela, porque daí ela achou que eu estava sendo grossa com ela, mas eu não queria falar com ela para ser grossa com ela, porque eu já sabia que eu estava com raiva. Aí eu falei assim, ué, então, né, tem um movimento para ser feito. Aí ela falou assim, posso colocar a Maria na ligação? Eu falei, pode. Aí ela chamou a Maria na ligação, e aí ela falou, Maria, Malu, eu preciso pedir desculpa, porque eu fui grossa com você, mas eu justamente não queria falar com você para não ser grossa com você, porque eu já estava com raiva e era de outra coisa, não era de você. E aí eu falei assim, vocês discutiram? A Maria Luísa falou, não, mãe. Falei, vocês se ofenderam, se xingaram? Não. Aí a Bia falou assim, ah, eu xinguei a Maria de irresponsável. Eu falei, eu nem vou considerar irresponsável um xingamento, né, assim, como uma ofensa. Então elas tem 14, 15, e elas não se ofenderam, elas não falaram nenhum palavrão uma para outra, elas não se xingaram, mas o silêncio e essa consciência sobre o que estava acontecendo com cada uma criou um caos emocional.
Uhum.
E que na hora de resolver, elas pediram desculpa uma para outra, elas disseram o quanto elas se amavam, o quanto uma era importante para outra, que é muito ruim ficar brigada com você. Elas falaram assim, é muito ruim ficar brigada com você, Ana. Muito ruim, Maria, eu não quero. Então, eu vi o amor acontecendo ali, sabe? Encontrando um caminho de solução daquela confusão por duas meninas de 14, 15 anos. E aí, eu fiquei muito mexida. Eu falei, Fábio, isso confirma o caminho que a gente escolheu. Porque eu não sabia dialogar com 14 anos. Eu não sabia falar para os meus irmãos o quanto eles eram importantes na minha vida e que eu já estava chateada com alguma coisa e que justamente eu não queria ser grossa. Eu não sabia fazer isso.
Aprendi ontem.
Então, esse...
Eu aprendi ontem, inclusive, a fazer isso. Porque é tudo muito rápido, né, Rê? Tá tudo muito rápido. Então, assim, a gente está acontecendo, acontece ontem, né? Eu aprendi isso ontem. Muito bom.
Exatamente. Então, esse despertar da consciência, esse processo ascensional, esse lembrar de quem eu sou e manter essas relações e como que isso reverbera, né, diretamente nessas relações, para mim, Fabi, hoje, é um lugar de liberdade.
Uhum.
É o que vai trazer a liberdade e a integridade de cada uma dessas pessoas que divide a vida comigo. Então, não é sobre nos relacionarmos, é sobre descobrirmos a nossa integridade, é sobre descobrirmos quem nós somos, em verdade. E isso nos faz e nos coloca em lugares muito diferentes, assim. É muito gostoso ouvir a minha filha de 14 anos falando, nossa, mãe, eu tô vendo mesmo o quanto eu tô tentando controlar as coisas e isso tá me fazendo mal. Eu acho isso incrível.
Não, é incrível.
Filha, ó, teu corpo tá falando pra você que não tá bom essa emoção aqui, onde que ela tá? Malu, aonde que tá o medo, filha? Ah, mãe, o medo tá aqui, 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 porque eu faço cara de coragem e vou com medo mesmo, mas aí eu faço com raiva, então eu fico me agredindo, e aí eu quero... Então, dá oportunidade para os teus filhos falarem sobre o que eles estão sentindo, e você dá conta de ouvir isso, para mim é sobre integridade, é aplicar aquilo que eu tenho aprendido sobre mim.
Escutar
o Fábio falando sobre ele, sobre a forma como ele vê as coisas e dar conta de ouvir, é a minha integridade, é conseguir respeitar a integridade dele.
Não, e eu entendo, eu percebo assim que vai ficando mais profundo ainda os relacionamentos, né? Não sei se a gente puder trazer isso em palavras, né? Vai ficando mais profundo, porque a gente se aprofunda em nós mesmos. Não sei, estou falando isso desse momento muito, vamos colocar, inicial do processo. Não inicial, mas num processo, né? Colocando em palavras, a gente vai se aprofundando, vai acessando e aí a gente também facilita e contribui, né? E abre para o outro também fazer isso, né? Estou falando nessa dança, né?
E... Sabi, eu sinto dessa forma. O que nós estamos... como é que diz? Almejando? Não. O que a gente está aí pincelando vivenciar é um estado de consciência, é um acesso a uma memória que a gente nunca teve em vida. Então, nós estamos tendo a oportunidade de fazer a nossa ressurreição. A série, ela traz esse processo da ressurreição, da vida de Cristo, e ela tem movimentado em lugares muito genuínos em mim. Então, até compartilhei com a minha mãe esses dias atrás que Cristo, ele morreu e ressuscitou. Ele já está entre nós. E nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar essa presença. E o desafio é deixar de ser essa personalidade. Para sermos esta consciência. Então, não é sobre uma profundidade só nas nossas relações. É uma profundidade sobre a existência humana.
Uhum.
Eu olhar para o Fábio e lembrar que ele é um fractal... do mesmo lugar que eu. Então, eu não estou reconhecendo o Fábio. Eu estou me reconhecendo nos olhos do Fábio. Ele é Deus, assim como eu. Olhar para você é lembrar que você é Deus, assim como eu. Experimentando. E vivenciando esta oportunidade. Então, eu olho para as pessoas hoje... E sei a grandeza da alma delas. De todas elas. E sei o quanto cada uma trabalha por mim. Não dá para a gente explicar sobre o processo ascensional em palavras.
Não.
Porque a gente só consegue desconstruir e permitir que essa energia esteja cada vez mais espalhada pelo nosso sentido. Então, o que eu posso dizer é desconstrói, solta, solta, só solta. Porque nada do que a gente conheceu, nada, vai servir. Eu não tenho como falar para você. E olha só que interessante. Eu não posso dizer para você que dá para fazer esse caminho e ter uma família. Mas, ao mesmo tempo, eu sou esta energia.
Uau.
Então, é uma desconstrução de conceitos e um acesso a essa sabedoria que está genuinamente em cada um de nós.
É o processo de soltar, né? Quando você fala sobre... Você falou várias vezes, vocês trouxeram várias vezes essa questão da liberdade, né? E aí me veio a frase que Jesus trouxe para a gente, né? Conheça a verdade e ela vos libertará. É essa liberdade, né? É essa liberdade que a gente está caminhando nela, né? E realmente...
É essa liberdade.
É, não é a liberdade do mundo, desse mundo, né? Não, é essa liberdade.
A sua verdade, né? A sua verdade.
Que ela vos libertará. Então, você vai realmente desconstruindo. Ô, gente, é 1h25. Eu ficaria assim por mais tempo aqui. O pessoal falou que lindo, quanta riqueza, muito bom. É, quanta inspiração vocês trazem. Trazem mesmo, Michele.
Gratidão, gente.
Gratidão.
Você acha que é fácil? Bebe junto.
Bebe junto.
Bebe junto.
Vem, né? Ai, meu Deus. Mas assim, é desafiador, mas tem os sabores e tem a liberdade, né? Que a gente já está vivenciando essa liberdade, então talvez eu sinto que ela impulsiona a gente, né? A seguir. Não dá mais, não dá. No momento assim, não dá mais para desver, não dá para falar, eu vou embora. Você pode até fazer.
Não, a gente fala, porque a gente tem que viver a verdade, né? A gente fala, nossa, hoje eu tô com vontade bem de ir embora, sabe? Tá bem difícil. A gente, e foi muito legal, o dia que a gente falou sobre isso, né, assim, bem de verdade, eu falei, nossa, Fábio, sabe o que é interessante? Tem dia que eu acordo e te amo, tem dia que eu acordo e eu falo, por que que eu tô com o Fábio? Tô entendendo, por que que a gente tá fazendo junto exatamente? Aí ele falou assim pra mim, mas você sabe que eu também tenho vontade de ir embora, né? Eu falei, sei, eu sei que você tem vontade de ir embora, quase todo dia, inclusive, você tem vontade de ir embora. Aí ele falou assim, é muito louca essa conversa, né? Porque a gente está falando sobre a gente. Eu falei, é de verdade e é sobre a gente. É sobre a nossa vida. E aí ele se deu conta desse...
É muito bom você falar isso. Falar, tem dia que eu acordo e eu tenho vontade de ir embora. Isso é muito bom.
É verdade. É verdade isso, gente. Fala, né? Falem a verdade dos vossos corações. É só uma vontade, passou.
Teve uma vez que um amigo...
A minha mãe, ela é mais radical. Ela acorda com vontade, põe a mudança no caminhão e vai embora, entendeu? Na outra semana, ela põe de volta e volta, mas ela vive
mas
assim.
Que bom, né? Ela vive nessa intensidade, né? Mas é humilde também, para voltar, né?
Sim, ela põe a mudança e volta, não tem problema.
Muito bom. Esses dias atrás, um amigo meu, uns tempos atrás, ele falou assim, como é que você me aguenta? Eu falei, é porque o Cristo em mim te aguenta. Aguenta o seu Cristo, porque se fosse Fabiano, eu já tinha sucumbido. Eu já tinha.
Mas já tinha eu acho te que deixado ir embora.
Já tinha te deixado embora, né? E aí eu acho que é muito nesse lugar mesmo, quando a gente está nesse processo, que a gente vê realmente o ser divino, espiritual, que o outro é, e que para além da programação, né, gente? E ela pensou.
Conseguir cada vez que a gente respira e lembra que é essa consciência divina, né? Que nós somos a sagrada presença, eu sou, experienciando a inconsciência, e que agora eu já não preciso mais experimentar a inconsciência, eu posso viver exatamente essa consciência, isso me coloca num lugar diferente. Cada um de nós aqui experimentando é a possibilidade da manifestação de Deus. Então, eu sou Deus olhando, eu sou Deus escutando, eu sou Deus falando e eu sou Deus agindo. Para mim, isso já me coloca num lugar diferente. É diferente. Não pode ser mais assim, sabe, tudo louco, louco. Não é assim, calma.
Não.
É um outro lugar, porque as coisas começam a desmoronar, elas começam a perder o sentido, e eu preciso soltar esse mundo, eu preciso soltar essa matéria, esse apego, para encontrar realmente essa vida de uma forma em verdade, que é outra vida. Por isso que não dá para explicar. É uma outra vida. São paralelos diferentes. Só isso.
Não, e é uma outra vida que você, que a gente vive, que a gente faz, a gente escolhe todos os dias, o instante a instante, e, no, e a gente vive ela no aqui agora, né?
No ou pelo agora. Menos, só ou
a
no
maior
agora.
Parte é no agora, né? E esse é um processo que a gente, né? Só no agora. Não dá mais, porque passado e futuro não faz parte dessa nova energia, né?
Não existe.
Não existe, é simples assim, né? É tipo, não existe. É realmente. E viver nesse lugar é. E as meninas? Como é que elas. É tranquilo isso para elas? Já é, né? Já é, né, Fábio?
Ah, Fabi, eu acredito que você poderia perguntar para elas, né? Assim, mas deve. O que nós temos de retorno é uma dança pela experiência. Então, horas elas estão aqui conosco, horas elas estão mergulhadas na experiência, e eu acredito que é exatamente o que a gente vive, só que elas estão tendo a oportunidade de receber a informação muito mais cedo. Então, a nossa mudança, por exemplo, álcool não faz mais parte da nossa vida, cigarro não faz mais parte da nossa vida. Tem muitas coisas que não fazem mais parte da nossa vida. Então, é muito mais fácil não fazer parte da vida delas.
Sim.
E não porque é um discurso, é porque não faz mais parte, não tem energia.
Não faz
sentido. E a gente já falou sobre a nossa experiência. Então, eu brinco muito com as meninas, né? Que experiência ruim eu já fiz todas, que elas façam só experiências boas. Essas de cabeçada eu já dei, né? Quero experiências novas daqui para frente.
Né?
Então a gente brinca muito sobre isso. Falar sobre a experiência que a gente teve dentro, né, da nossa inconsciência, a nossa adolescência, o que que a gente fez, o que que a gente deixou de fazer, traz esse lugar de, olha, eu posso falar sobre isso porque eu experimentei. E a inconsciência cria esse movimento. Então, assim, elas sabem viver o agora? Não sei. Mas elas estão aprendendo a se ouvir, elas estão aprendendo a se perceber, elas estão aprendendo a entrar em contato com elas, já sabem que não existe o outro, já sabem que o outro é só um espelho. Então, dentro da idade que elas têm, eu vou dizer que eu estou bem em paz com o que eu tenho percebido do que elas absorvem de tudo isso. Cada processo que elas fazem com a Ayahuasca, elas fazem uma vez por mês. Elas fazem um processo com a Ayahuasca. Elas limpam lugares muito genuínos e profundos. Elas também olham para esse reconhecimento de energias, emoções e experiências. O último processo da Bia, ela falou assim para mim, mãe, eu vi que eu preciso só ser eu.
Uhum.
E tudo vai dar certo. E ela teve a oportunidade de vivenciar isso fora da Ayahuasca, na escola e tal. Há uma semana atrás, ela falou, mãe, hoje eu me dei conta que eu falo com todo mundo na minha sala. Eu me dou bem com todo mundo, não tenho nenhum problema. E é só ser eu. Lá é o lugar onde eu posso ser eu. Com as minhas loucuras, com as minhas brincadeiras, e eu não preciso ficar cabendo nem nada, com roupa, com nada. Porque eu posso só ser eu. Ela tem 15.
Oh. Que
Eu
lindo.
descobri ontem que eu podia ser eu.
Né?
Fábio está descobrindo isso sobre ele, que ele pode ser
Né?
ele mesmo.
Exatamente, que não tem problema nenhum. E que, inclusive, você sendo você mesmo, né, vai, tudo vai dar certo, né? Realmente, nesse lugar, né? Tá tudo bem. eu falo para o Diego, que o meu filho tem 20 anos, eu falei, né, algum tempo atrás eu falei para ele, você está mais próximo de... Você está mais próximo do desfazer, da desconstrução do que eu, né? A caminhada ainda, mas enfim, também nesse processo. Nossa, muito obrigada, Rê, muito obrigada, Fábio. Eu já falei, né? Ficaria mais
a
um tempo
aqui,
acho que foi a saideira, depois a caideira. Se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, eu adoraria ficar aqui, né? Eu até, inclusive, gente, o Léo não pôde participar hoje. E a gente, inclusive, nós estamos pensando em estender um pouco mais o tempo, né, e fazer os encontros de uma hora e meia. Porque quando começa a esquentar, aí finaliza. Então o pessoal pediu, né, faz uma hora e meia, faz uma hora e meia, porque o papo é bom. Então é isso, vocês já começaram com 1h35 aqui. Delícia! Se vocês quiserem trazer alguma coisa no sentido de vocês, para, enfim, fechar toda essa experiência do tema.
Vai, deixa
de
as
hoje.
Suas palavras finais aí, vai, meu amor, para. Deixa as suas, depois eu vou deixar as minhas, senão as pessoas vão falar só a Renata que fala.
Mas é verdade. Não, mas é isso.
Mas ele já trouxe que ele escuta mais agora.
Sim. Mas a relação aí do compartilhar da vida com sendo casal assim é ser verdadeiro e trazer sempre à tona tudo que você sente, que você pensa, não é deixar ali na gaveta, é tipo abrir a gaveta e jogar na mesa todas as papelada e conversa e que aí vai não ter negócio de segredo nem nada. Tá ruim? Não tá ruim, meu. Não tá bom. Não, tá legal, tá legal. Então, acho que essa daí é o que eu trago aí de compartilhar. E gratidão, Fabi, por estar me proporcionando esse movimento, que é um desafio, sempre é um desafio, né? Para mim, nossa, para falar assim, é sempre um lugar de crescimento. Então, gratidão.
Muito bom, a gente agradece, né, a sua expressão, o seu compartilhar. Eu acho que ainda para os olhos, ainda da programação, essa coisa do compartilhar do homem, de ter esse relacionamento, de ter essa abertura, né? É muito bom, porque isso eu sinto que reverbera e que você pode inspirar outros homens também, falar, nossa, né, eu posso... Né, eu posso seguir Sim. isso, eu posso fazer isso e está tudo bem, né, inspirar, esse é o movimento, então eu agradeço a sua generosidade e a sua expressão, Fábio, é muito bom.
Gratidão.
Eu vou pegar um gancho aqui com a fala do Fábio sobre abrir as gavetas e trazer tudo, e vou dizer que assim, quem está, né, num relacionamento, olhe para essa pessoa que está dividindo o momento com você, como teu grande mestre ou tua grande mestra, como teu grande espelho, como diz a Lilian, né? Lilian, querida de Goiás, o espelhão master, né? Tá aqui do meu lado para mostrar tudo sobre mim mesma. Porque o que eu vejo é meu, o que eu falo é meu, o que eu escuto é meu também, e o que eu sinto também é meu. Não tem nada a ver com o Fábio. Ele, na verdade, cada vez que abre uma gaveta minha, cada vez que ele me movimenta, ele só está colaborando com o meu próprio processo de expansão. Cada vez que ele abre uma gaveta dele, ele está colaborando com o processo dele. Cada vez que eu falo sobre o que eu sinto, eu estou tomando consciência sobre as coisas que eu sinto. Então, não é pessoal. O outro só mostra sobre você mesmo. E a gente precisa liberar os nossos filhos das repetições de padrão. Os nossos filhos mostram sobre nós também, sobre os aspectos que a gente precisa dar conta, sobre o que nós estamos escondendo, sobre o que nós estamos colocando debaixo do tapete, os nossos filhos vão precisar mostrar. Então, gente, é assim, vocês não são o que vocês acham que são. Nós somos todos um grande pedaço de Deus experimentando aqui na Terra. A gente precisa só se lembrar. Reconhecer tudo isso que todo mundo experimentou e ser essa integridade, ser essa presença, e assim olhar para todas as pessoas como tal. É isso.
Que assim seja, muito bom. Obrigada, Rê, obrigada mais uma vez pela sua generosidade, pela sua expressão, pelo seu compartilhar de maneira tão lúcida, né? Eu escuto mais também, viu, Fábio? Quando eu estou na presença dela. Porque é bom escutar. Mas é isso, vocês se reconhecendo, vocês... Porque somos uma coisa só, né? Enfim, ainda nos vemos separados, mas somos. E vocês fazendo esse movimento, vocês inspiram outras pessoas, vocês sabem disso, né? Assim como... como é que ela colocou aqui? A Rosane está aqui. A Lilian colocou, Fábio, você é inspiração para o Everton ir à namorada. Então, é isso, é sobre isso também, né? Que a gente faz por nós, ok. Esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer. Mas quando a gente olha o outro, olha a outra pessoa, isso pode inspirar, dá aquele impulso, né? É como o próprio
Sim.
Fábio trouxe, né? Que a Rê, para ele, é a catapulta, né? Enfim, que é realmente esse impulso para ele ir para um outro lugar, para um outro estado de consciência. E eu vejo que é esse movimento que nós estamos, né? De fazer isso uns com os outros. Não é pelo outro, não é isso. Eu faço por mim, mas naturalmente eu inspiro o outro, né?
Sim.
E mais uma vez, muito obrigada. Gente,
Eu
muito
que
obrigada por
agradeço.
vocês terem ficado
Agradeço.
aqui com a gente. Tenho uma galera que sustentou aqui com a gente também.
Que legal.
Todo esse 1h40. É muito bom, meus queridos. Agradeço mesmo. E aí você falou, você pergunta para elas, né? Quando eu fiz a pergunta se as suas meninas vivem no agora, né? Como é que é isso para elas? E aí me veio a ideia, sabe, a gente convida elas para participar, para trazer as experiências dela, né?
Convida, elas vêm, elas já fizeram uma live com a vovó, né?
Então, ok,
É, já
ó, deixei
fizeram
ao
uma
vivo
vez.
aqui gravado aqui para a gente fazer o convite. Muito bom. Gente, muito obrigada, viu? Eu vou encerrar aqui e semana que
Um
vem a gente está de
beijo.
volta. Um beijo, até mais.
Até.